Glórias a Deus. Continuamos hoje com a palavra no Evangelho de Lucas 19, versículos 28 a 48. À medida que for ensinando sobre esta palavra, eu estarei lendo as porções desse texto. Nós vemos em Esdras 7:10, diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Como buscar o reino de Deus? Precisa de disposição, disposição de entendimento, disposição de coração, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E Jesus está despertando o povo com os seus discursos, com as suas parábolas, com os seus ensinos, a buscar o reino de Deus com disposição, procurando despertar disposição no coração de cada um. E isso é poderoso. Quando nós permitimos, nasce uma nova disposição conforme a palavra de Deus, movida pelo poder do Espírito Santo. Como buscar o reino de Deus? Neste texto nós aprendemos que buscamos o reino de Deus exaltando a Jesus como rei, permitindo que Jesus purifique o templo. Naquele tempo era o templo de Jerusalém. Hoje o templo é a vida de cada um que se converte ao Senhor. E também aceitando os ensinos diários de Jesus. Assim nós estaremos buscando corretamente o reino de Deus. Como buscar o reino de Deus? Primeiro, exaltando a Jesus como rei. Versículos 28 a 40. Nesses versículos nós vemos que havia duas linhas de entendimento a respeito da exaltação de Jesus como rei. Essas duas linhas de entendimento, cada um expressava com a intenção que estava no seu coração. Cada um aclamava Jesus como rei, aparentemente de igual forma, mas no interior de cada coração tinha uma forma diferente. No versículo 36 nós vemos que, indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando Jesus ia, todos agiam da mesma forma, estendiam no caminho as suas vestes. Aqueles que queriam Jesus como apenas rei de Israel e aqueles que queriam Jesus como Salvador agiam da mesma forma aparente, mas tinha uma diferença muito grande no coração daquelas pessoas que aclamavam a Jesus como rei. Marcos 11, 8 a 10 diz assim: e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Hosana é formada por duas palavras hebraicas, Hoshiana. Essas duas palavras querem dizer salva, pedimos, ou de uma forma mais direta, salva-nos. Então eles estavam dizendo, pedimos, clamamos, salva-nos. Uns clamavam isso como discípulos, falando de um reino espiritual, e outros clamavam, salva-nos, clamando por um rei que se assentaria no trono de Israel, um guerreiro vingador dos inimigos. Que diferença enorme! Aparentemente, todos estavam aclamando a Jesus como rei de forma igual. Nós vemos essas duas diferentes maneiras de agir. Os judeus, que podemos chamar de nacionalistas, e os discípulos de Jesus. Aparentemente, aclamavam de igual forma, mas tinha uma diferença enorme no entendimento deles. Os judeus nacionalistas, que acreditavam ser Jesus um rei da linhagem de Davi, que deveria sentar-se no trono de Israel, ser um poderoso guerreiro como Davi, um vingador dos inimigos de Israel, estes aclamavam com essa intenção, certos que Jesus seria o rei de Israel. Diz assim o versículo 39. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Vemos uma diferença. Aqueles nacionalistas que aclamavam Jesus como rei, igual aos discípulos de Jesus, estavam dizendo: esses discípulos estão errados, porque eles estavam louvando a Deus e glorificando a Deus pelos milagres do Senhor Jesus. Repreende esses teus discípulos. Eles estão interferindo no plano redentor da nação de Israel. E na verdade era eles que estavam interferindo no plano redentor, querendo que Jesus mandasse os discípulos calarem-se. Os nacionalistas queriam exaltar a Jesus como rei terreno. Por isso que eles estavam mandando, literalmente, que Jesus os fizesse calar a boca. Que eles parassem de louvar, de adorar a Deus. Eles não queriam exaltar a Jesus como o Messias prometido, como o Cristo prometido. Eles queriam exaltar a Jesus como aquele homem guerreiro semelhante ao rei Davi. Então eles tinham um entendimento totalmente errado. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Eles estavam querendo receber Jesus como aquele que tinha apenas uma missão política. Mas os discípulos tinham uma visão correta. Eles já tinham se aproximado do Senhor Jesus. Eles já haviam recebido Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Tinham recebido Jesus como o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, o libertador espiritual, o libertador do Israel espiritual. Era diferente o entendimento dos discípulos. Por isso que os discípulos incomodavam aqueles nacionalistas que queriam Jesus apenas como rei de Israel. Versículos 37 e 38 diz assim: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Que louvor maravilhoso dos discípulos. Agora os nacionalistas se incomodavam com isso, porque eles não queriam um rei espiritual. Eles queriam um rei político. Os discípulos já tinham alcançado o entendimento da missão de Jesus. E nós hoje devemos nos questionar: em que linha de entendimento eu estou vivendo? Como os nacionalistas ou como os discípulos? Os nacionalistas queriam somente os favores terrenos, políticos de Jesus. O verdadeiro discípulo glorificava a Deus pelo sobrenatural, pelos milagres do Senhor Jesus. Qual é a minha linha de entendimento hoje? Eu estou querendo somente os favores terrenos do Senhor Jesus? Estou clamando só pela prosperidade terrena? Ou especialmente pela prosperidade espiritual? Versículos 39 e 40 diz assim: Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Os discípulos não se calam, mesmo que os políticos queiram fazer calar a boca. Mesmo que hajam pressões terrenas, os discípulos de Jesus não se calam. Eles glorificam a Deus. Eles aclamam ao Senhor Jesus como rei. Como buscar o reino de Deus? Nós devemos buscar exaltando a Jesus como rei. Só assim estaremos buscando o reino de Deus verdadeiramente, exaltando a Jesus como rei. E quem exalta Jesus como rei, coloca-se como escravo do Senhor por amor. Serve ao Senhor por amor. Quem se coloca na posição dos fariseus, dos nacionalistas, quer apenas os favores terrenos, quer apenas a prosperidade terrena. Esquece da vida eterna, esquece do sobrenatural que vai além morte. Como buscar o reino de Deus? Eu não posso me calar. Se a igreja se calar, se os discípulos se calarem, as pedras aclamarão a Cristo Rei e Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Então não se cale, igreja. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, e todos saibam que a igreja está na terra para esse fim. Como buscar o reino de Deus? Nós precisamos estar sempre anunciando o Jesus Senhor e Rei, sempre declarando, exaltando a Jesus como nosso Rei e Senhor absoluto. Como buscar o reino dos céus? Permitindo que Jesus purifique o templo. Aprendemos isso também nesse texto. E o templo hoje é a nossa vida. Naquele tempo era o templo de Jerusalém, onde Deus habitava. Hoje Deus habita na vida da sua igreja. Versículos 45 e 46. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Isto é um fato histórico. O templo de Jerusalém estava invadido pelos negociadores. O local de adoração a Deus havia se transformado num covil de salteadores. Hoje, o corpo de cada pessoa, a igreja, é o templo de Deus. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Jesus falou naquele tempo para eles e fala isso hoje para nós. Um fato histórico: Jesus entrou no templo de Jerusalém para purificar, e hoje Jesus deve entrar no nosso templo, na nossa vida, para purificar a nossa vida. É assim nós estaremos buscando o reino de Deus, permitindo que Jesus purifique o templo. Este fato histórico, onde Jesus expulsou os vendilhões, deve acontecer na vida de cada crente que se converte. Cada crente deve permitir que Jesus expulse os vendilhões. Jesus foi lá e virou as bancas dos negócios deles, lá no templo de Jerusalém. Isso deve acontecer na vida de cada um de nós. Devemos permitir que Jesus entre e purifique a nossa vida, que é o templo do Espírito Santo. Expulse todos os demônios vendilhões que tentam habitar em nós. É muito claro isso. Jesus veio para nos libertar do império das trevas. E Jesus diz que a partir do momento que foi destruído o templo de Jerusalém, Deus não habitaria mais lá, mas habitaria na sua igreja, na vida de cada crente. E aí é Jesus que purifica o templo onde o Espírito de Deus habita, onde o Espírito de Jesus habita, a nossa vida. Precisamos dar liberdade. Como buscar o reino de Deus? Permitindo que Jesus purifique o templo, a nossa vida, dando liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida. Os vendilhões ficavam diariamente no templo de Jerusalém, no templo de Deus, no local de adoração, fazendo seus negócios. Negócios profanos, negócios que não agradavam a Deus. Hoje, quando os crentes vacilam, estes vendilhões, demônios, invadem a vida dos crentes e ali ficam fazendo seus negócios sujos, seus negócios profanos, para conduzir tais crentes à morte. Mudou o templo. E o diabo quer ocupar o templo hoje. Mas se nós buscarmos o reino de Deus, permitindo que Jesus purifique o templo, Deus habita em nós. E nenhum demônio habitará em nós. Mas se nós permitirmos, os demônios ali ficarão fazendo seus negócios sujos. Os vendilhões ficarão ali fazendo seus negócios sujos. Cabe a nós nos humilharmos, nos submetermos à poderosa mão de Deus, porque a seu tempo Ele nos exaltará. Cabe a cada um de nós, a decisão é nossa. Jesus quer purificar o templo. Ele veio buscar e salvar o perdido, mas depende de nós. Queremos receber esta salvação. E isto é poderoso. Quando eu busco o reino de Deus permitindo, dando liberdade para que Jesus purifique o templo. E a purificação de Jesus hoje não é virando as bancas no fato histórico, espalhando os pombos. Hoje a purificação do templo é com o próprio sangue do Senhor Jesus. É com a habitação do Espírito de Deus, do Espírito de Jesus em nós. A purificação hoje é muito mais poderosa. Os vendilhões ali ficavam, fazendo seus negócios sujos. Os vendilhões hoje ficam nas vidas, fazendo seus negócios sujos. E quanto negócio sujo que nós vemos por aí, os vendilhões, os demônios operando nas vidas das pessoas que permitem os demônios entrarem. O domínio das drogas, o domínio dos vícios, o domínio dos negócios corruptos, o domínio da infidelidade, da traição, o domínio de tudo aquilo que ofende a santidade de Deus. Isso é próprio dos vendilhões. E nós não podemos permitir que esses vendilhões estejam a fazer o seu negócio sujo na nossa vida e através da nossa vida. Quais são os produtos desses vendilhões? Cada um conhece muito bem como esses vendilhões operam com seus produtos. Coisas terríveis. Em que área do templo eles preferem agir? Nós devemos estar atentos. Em que área do nosso ser, que é o templo do Espírito Santo, esses vendilhões estão querendo agir, ou preferem agir, preferem atacar, preferem tentar? Nós precisamos estar atentos a isso e permitir que o Senhor Jesus purifique. E o Senhor Jesus purifica por completo. 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. E nós temos sido fiéis e justos? Então nós precisamos estar atentos, permitindo que o Senhor Jesus purifique o templo do Espírito Santo, a nossa vida. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então, se nós sabemos, por que permitir que o maligno faça seus negócios sujos? Nunca deveremos permitir. Estaremos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Como buscar o reino de Deus? Aceitando os ensinos diários do Senhor Jesus. Versículos 47 e 48 fala desses ensinos diários. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Glórias a Deus por isso. O poder da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus, deixa o inimigo confuso, e aqueles que dão atenção à palavra de Deus ficam dominados pela palavra de Deus, dominados pelo Espírito de Deus. Jesus uma vez disse, João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, nós precisamos buscar o reino de Deus aceitando os ensinos do Senhor Jesus. Nós não temos nada que ficar questionando os ensinamentos do Senhor Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós devemos somente obediência. Ele é Senhor. E o Senhor deve ser honrado com a nossa obediência. Deve ser honrado com a nossa fidelidade. Então nós devemos aceitar os ensinos diários do Senhor Jesus. Viver os ensinos do Senhor Jesus. Sem exclusões. Muitas das vezes querem excluir alguns ensinos do Senhor Jesus. Ah, esse não me convém, então pulo este. Não dá, não funciona. Com isto, os vendilhões acabam entrando no templo e pervertem o templo pervertem a palavra de Deus. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Como buscar o reino de Deus? Aceitando, aceitar incondicionalmente a palavra de Deus como ela é, os ensinos de Jesus como eles são. E para aceitar precisamos de disposição de coração, disposição de entendimento. Como que anda a tua disposição para os ensinos do Senhor? Você tem sede dos ensinos do Senhor? Tem sede da palavra de Deus? Você busca como uma criança busca o leite da mãe? A criança chora, esperneia pelo leite materno. Nós devemos assim buscar o alimento sobrenatural que vem de Deus pela sua palavra, pela comunhão, pelo poder do Espírito Santo, pela oração. Nós precisamos aceitar os ensinos do Senhor Jesus. E aí muda. Aí nós ficamos dominados. É comum hoje ouvir nas ruas aí, está dominado. Mas quando a gente ouve isso, não é o domínio de Deus. Não é o domínio do Senhor Jesus, nem do Espírito Santo. É o domínio das trevas. Eu já vi muitas vezes esta expressão entre jovens, está dominado. É terrível isso. Eles têm uma consciência espiritual, mas não têm o alcance do quanto é perigoso isso, de quanto é mortal isto. E nós alcançamos a consciência buscando o reino de Deus e aceitando os ensinos do Senhor Jesus. Não queira fazer uma seleção, isto serve, isto não serve. A palavra de Deus ela é para ser obedecida integralmente. Se não for obedecida integralmente, não tem como pertencermos ao reino de Deus. Não tem como servirmos a dois senhores. Jesus, ele ensinava diariamente no templo, ele continua diariamente no templo. O templo hoje é a vida do crente. É o corpo do crente. É a igreja viva. Jesus continua ensinando diariamente no interior do templo, no interior de cada vida que se entrega a Jesus. Jesus continua ensinando diariamente no meio da sua igreja viva. Nós devemos aceitar como igreja integralmente os ensinos do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus está no templo, está no interior de cada crente, intercedendo por cada um. Romanos 8:26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo está ali intercedendo. Nós devemos querer ficar dominados pelas palavras do Senhor Jesus. Como é poderoso sermos dominados pelas palavras do Senhor Jesus. No dia que nós alcançamos esse domínio, nós temos a paz de Cristo. Nós temos a vitória em Cristo. Nós temos a vitória contra o maligno. Satanás está derrotado. Não porque nós vencemos, porque Cristo vence na nossa vida e nos dá poder e autoridade contra o maligno. Então nós precisamos compreender isso. Devemos querer esse domínio. Devemos ficar dominados. Nós vemos muitas pessoas dominadas por coisas diversas do mundo que jaz no maligno. Multidões. A grande maioria da humanidade está dominada pelas coisas malignas. Agora a minoria, a igreja do Senhor, aqueles que buscam o reino de Deus, devem viver dominados pelas palavras de Jesus, porque Jesus tem autoridade. Ele veio, sofreu o sacrifício em nosso lugar, foi sepultado, ressuscitou, assentou-se à direita do Pai, e ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso que nós devemos desejar esse domínio. O domínio de Jesus é o domínio mais agradável que existe. O diabo diz que não. O diabo diz que é careta. O diabo diz que deve deixar de fazer muitas coisas, porque daí vai perder certos prazeres da vida. Pelo contrário, todo o prazer da vida nós encontramos quando vivemos dominados pelas palavras do Senhor Jesus. Aí muda. Aí nós temos vida abundante quando somos dominados pelas palavras do Senhor Jesus. Para recebermos os ensinos do Senhor Jesus, nós devemos estar sempre em comunhão com a igreja, nos grupos familiares, nos cultos domésticos, lendo diariamente a Bíblia, orando sem cessar, no poder do Espírito Santo. Devemos estar sempre buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão sendo acrescentadas por Deus, por causa da nossa busca correta. Como buscar o reino de Deus? Devemos buscar o reino de Deus aceitando os ensinos diários do Senhor Jesus. E aí somos verdadeiramente prósperos. Mas a base dessa busca, ela acontece em comunhão. E aí o Espírito Santo opera, frutificando. Comunhão diária com a palavra de Deus, com a igreja, cultos domésticos, cultos familiares, oração, buscando tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Como buscar o reino de Deus? Como? Muitas vezes as pessoas perguntam assim mesmo, mas como? Como ser crente? Você diz que é uma coisa tão fácil, mas não é fácil assim. Não é fácil quando as pessoas querem complicar. Quando nós recebemos do jeito que Jesus ensina, é muito fácil, muito fácil, muito simples mesmo. É que o ser humano, assentado no seu trono de orgulho, de soberba, de vaidade, complica a simplicidade do reino de Deus. Então nós precisamos aceitar com humildade, nos humilharmos, que aí começa a descomplicar aquilo que o inimigo apresenta como complicado. O reino de Deus é poder tremendo para nós. Como buscar o reino de Deus? Exaltando a Jesus como rei. Exalte a Jesus como Senhor da tua vida a toda hora. Anuncie o rei Jesus a toda hora no poder do Espírito Santo. Permita a todo instante que o Senhor Jesus purifique o templo, purifique a tua vida. E o purificador dele é o mais poderoso purificador que existe. O sangue do ungido de Deus, do próprio Jesus. Como buscar o reino de Deus? Aceite os ensinos diários de Jesus. Queira ser dominado, dominada pelas palavras do Senhor Jesus. Você sabe quanto é terrível o domínio das trevas, o domínio do pecado? Quem aqui não passou pelo domínio do pecado ainda? Todos passaram. E é tempo de escravidão, que ninguém quer voltar atrás. Agora o domínio de Jesus é amor, é alegria, é vida abundante. Não é escravidão. É Deus conosco, é Deus presente. Como buscar o reino de Deus? O Senhor Jesus tem nos ensinado ricamente como buscar. Nós precisamos fugir dos padrões impostos pelo mundo, das falsas religiões, precisamos fugir das falsas teologias, permitir que a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, domine nossas vidas. E assim seremos mais que vencedores. Teremos vitória em Cristo Jesus, o ungido de Deus. E assim viveremos na verdadeira unção do Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade para vencer o maligno em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus.